A partir de agora você ouve Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização: Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.
Boa tarde, esse é o Falando Ciência, o programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentação minha, professor Raimundo Nogueira da Costa Filho, do Departamento de Física da UFC. Temos aqui a participação do professor Saulo Reis, do Departamento de Física, também da UFC. Tudo bem, Saulo? Como é que vai?
Tudo bom, Raimundo. Bom dia, boa tarde.
Também temos participando do nosso programa a professora Diana Azevedo. Ela é professora titular do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, Diana? Como vai?
Tudo bom, Raimundo. Boa tarde aos ouvintes.
E no programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante, né, que tem sido recorrente até aqui no nosso programa. Nós vamos falar sobre energia, basicamente conversão de energia. E para falar sobre esse importante tema, trouxemos aqui o professor Paulo César Marques de Carvalho. Ele é do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará.
No programa de hoje, no quadro Falando Ciência, a Diana vai ler um pouquinho sobre o tema conversão de energia. Depois a gente vai tocar nesse assunto com o professor Paulo César. Perguntas, comentários e sugestões, por favor, envie e-mail para falandociencia@gmail.com ou na nossa conta no Instagram, falando_ciência.
Era uma vez na ciência.
A energia é ingrediente fundamental para qualquer ser vivo. E o ser humano não é exceção. Ao longo do seu desenvolvimento, a humanidade construiu civilizações inicialmente baseadas na lenha e em moinhos de água e de vento, todas tecnologias sendo usadas com baixa eficiência de conversão energética, caracterizando a primeira era solar. Com o progresso tecnológico, a máquina a vapor e o uso intensivo de combustíveis fósseis caracterizaram as sociedades da era industrial, com grandes impactos sociais e ambientais. Dentre estes impactos, se destaca a aceleração das mudanças climáticas, causadas pelo grande acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera do nosso planeta. Na atual conjuntura, momento em que o respeito ao meio ambiente se torna fundamental, as fontes renováveis de energia, utilizando tecnologias eficientes e com mínimo impacto ambiental, têm assumido uma importância crescente, caracterizando uma nova era solar. Neste cenário, países como o Brasil, possuidores de enorme potencial solar, eólico e de biomassa, podem lançar as bases para um desenvolvimento sustentável. Para o país, a transição rumo ao fim dos combustíveis fósseis criará oportunidades de mudanças positivas do ponto de vista social e ambiental.
Fazendo Ciência.
Muito interessante esse storytelling. E para conversar sobre esse assunto conosco, nós temos aqui o professor Paulo Carvalho. Ele é professor titular do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC, com graduação, mestrado e doutorado no tema Engenharia Elétrica. O doutorado dele é da Universidade de Paderborn, na Alemanha. Tudo bom, Paulo? Como é que vai?
Boa tarde. Uma satisfação estar participando do programa.
E o que é que você pode nos falar sobre essa pequena história aí contada da Diana, essa história da energia?
Eu acho que isso é um tema sempre presente, né? A energia vem de todos os aspectos, desde a questão da alimentação, a energia que o ser humano precisa para estar vivo, né? Para manter suas funções, até os debates. Hoje a gente vê nos noticiários o conflito Ucrânia-Rússia, e com um forte componente da questão energética, no caso do abastecimento de gás natural e petróleo, a Europa. Então a gente vê que isso vai participando de todos os momentos da vida da gente, né? Seja aí a subida do preço da gasolina, quando a gente vai abastecer o tanque. Então isso é um tema bem presente, né, no dia a dia.
É sempre bom lembrar, né, para o nosso ouvinte, e algo que você já mencionou quando a gente conversava, né, que a gente sempre fala, né, geração de energia. Mas, de fato, ninguém gera energia, não é isso, Paulo?
Isso, isso. Na realidade, é um dos, né, um dos princípios aí das leis aí do universo, que é a quantidade de energia no universo é constante, né, desde a sua criação até hoje. Então, na realidade, o que nós fazemos é a conversão de energia. Então, no caso, por exemplo, da geração de energia elétrica, tem os processos que, basicamente, um fluido faz girar um conversor eletromecânico e surge energia elétrica. No caso do fotovoltaico, há, por exemplo, a conversão da luz em eletricidade. Então, a gente sempre fala de conversão, e sempre nessa conversão, apenas uma pequena parte da energia inicial é convertida em energia útil, que traz aí o importante conceito da eficiência energética, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar a questão de novas fontes, mas não esquecer da eficiência energética para a gente não estar alimentando desperdícios.
Aí Paulo, quando você fala em eficiência energética, né, a gente tem... Você tem tanto, por exemplo, hidrelétricas que transformam a energia mecânica de queda das águas em energia elétrica, você tem fotovoltaica, tem eólica. Qual seria a ordem, assim, das mais eficientes para menos eficiente?
Olha, nesse ponto o Brasil historicamente foi favorecido, porque a conversão das turbinas, das hidrelétricas, é bastante elevada, né? Os geradores elétricos também têm conversão bastante elevada, mas sempre, como a gente sabe, no mundo real sempre tem o famoso perde-ganha, né? Quer dizer, as hidrelétricas, elas são, por sua natureza, centralizadas. Então, no caso do Brasil, você tem 3.000, 2.000 quilômetros de linha de transmissão. Se calcula um número redondo, que é aproximadamente 10% da eletricidade gerada é perdida na transmissão, tá certo? E aí você vai os motores de combustão interna, que é a questão das termoelétricas, e até chegar, por exemplo, da fotovoltaica, que tem essa, entre outros aspectos de desvantagem, tem a desvantagem da baixa eficiência relativamente falando, né? Mas em compensação eu posso gerar energia elétrica no teto da minha casa.
Então, é descentralizado, né?
A perda de transmissão e distribuição é mínima, né?
A fotovoltaica, só para os nossos ouvintes, né, visualizarem melhor, as famosas placas, né, de que a gente vê nos telhados hoje, que está sendo muito comum no nosso landscape da nossa cidade.
Isso se,
né?
recentemente se tornou comum por conta do governo baixou impostos, né? Deu isenções.
Tem incentivos para você
incentivos,
fazer
exatamente. Esse tipo
Só para dar um exemplo, comprovando a participação cada vez maior no nosso dia a dia, por uma feliz coincidência, quando eu estava vindo para cá, liguei um canal de televisão, o noticiário estava falando megas projetos de energia solar sendo instalados no Ceará, porque eu acredito que esse é um caminho sem volta.
Já,
né?
Há uma estimativa de qual percentual de uso de energia solar no Ceará?
Olha, o Ceará, esse é um processo que está se atualizando tão rápido que praticamente a cada 3 meses é lançado um novo...
aparece um número
atual,
novo.
Atual,
né?
Exato. A gente tem, por exemplo, dados do infográfico da AB Solar, né? Então ele atualiza a cada 3 meses. E a gente tem, por exemplo, o Ceará está em torno aí de... os 10 primeiros do estado, Fortaleza está entre aí as 5 primeiras capitais, né, certo? E o importante é que a gente associar, e é uma discussão que já abre, eu sempre coloco a questão da energia, sempre vai puxando outro ponto, né? E eu digo essa questão do caminho sem volta porque, como nós sabemos, a base da geração do Brasil é hidrelétrica, e aí abre outra discussão, que é a questão da água, né? A água, ela vai se tornar cada vez mais escassa, cada vez mais valiosa. Então, você precisa de água para gerar energia elétrica, mas também você precisa para consumo humano, precisa para agricultura, precisa para indústria, todas as atividades. Então, uma fonte como a solar fotovoltaica, que praticamente o consumo de água é mínimo, né? Praticamente só nos processos de fabricação e uma limpeza periódica. Então, ela se revela muito promissora aqui para a região.
Interessante que o nosso ouvinte perceba que quando ele fala que existe um consumo de água numa célula fotoelétrica voltaica no teto da sua casa, não é porque você precisa jogar água para gerar, é porque na produção daquelas pastilhas, na indústria, você precisa de água para gerar. E quando você faz o cálculo do uso de água num produto ou numa indústria, você tem que levar esse cálculo, né, da fabricação. Isso. Do equipamento. Né? Então, na fabricação daquelas pastilhas de células solares, né, para conversão de energia, você tem um consumo de água que não é também tão pouco assim.
Isso leva à questão da sustentabilidade nos diversos modos de conversão de energia. Se fala muito aí da eólica, ou mesmo agora do hidrogênio, mas a gente tem que examinar a cadeia como um todo, né? Então, qual é o insumo que leva àquela forma de energia? Você podia comentar um pouco, Paulo, sobre isso?
Pronto, isso é bem interessante. Nós temos uma disciplina na nossa pós chamada Planejamento Energético, né? Que a gente procura dar essa visão das interfaces da energia com outras áreas. E, por exemplo, um exemplo que me vem à mente é... E como eu costumo dizer, todo país quer ser igual à China, né? A princípio, crescimento de 8% ao ano do PIB, poxa, que maravilha, né?
Olhando só os números,
pronto,
né?
Pronto, eu quero, né? Isso eu quero. Mas a gente vê, eu me lembro sempre de um artigo que nós discutimos em sala, bastante interessante, que ele mostrava o crescimento quase que exponencial das despesas do setor médico na China com tratamento de doenças pulmonares.
Sim.
Então, é isso. Não sai de graça, né? As pessoas, lógico, aquela quantidade de particulados muito grande na atmosfera, as pessoas respirando aquilo. A gente sabe, cidades como Xangai, às vezes, são paradas para um dia, ninguém sai, porque você não consegue nem ver o outro lado da rua.
A qualidade do ar é muito baixa.
Então, veja que é aquela história, né? A princípio é maravilhoso crescer 8% ao ano, mas... como eu digo sempre para os alunos, o problema não é o dia, o problema é o dia seguinte, né?
A conta chega, né?
É igual esse pessoal agora que está crescendo, quebrando os ossos e emendando, né? Assim ninguém cresce.
Paulo, eu soube que você lançou recentemente, agora no dia 1º de dezembro, um livro de divulgação científica sobre energia, né?
Isso.
Você podia comentar um pouco?
O lançamento foi no dia 1º de dezembro, né? E esse livro está sendo lançado pela editora Lisbon, né, Press. Então, quem tiver interesse pode acessar o site da editora. E a ideia é que esse livro ele procura resgatar exatamente essa evolução do uso da energia e essas interfaces ao longo da história, né? Então, por aí a gente, de forma didática, a gente divide em três fases, né? A gente chama a primeira era solar, né? Que vai até... isso é realmente incrível quando a gente imagina que até o início da Revolução Industrial, até o século XVIII, isso a gente está o quê? Com 200 anos só, a humanidade utilizou a lenha como combustível básico, né? Então isso é incrível, imaginar apenas 200, 300 anos no máximo.
Mas por que você chama isso era solar, se era lenha que estava gerando energia?
Porque basicamente o quê? A questão de forma, nesse conceito, a gente trabalha a questão do uso de formas diretas e indiretas de energia solar, né? Então a gente tem, por exemplo, forma direta seria o calor, aquecimento de ambientes na época, né? E as formas indiretas seria o vento, né? A questão da biomassa, e aí dentro da biomassa a questão da lenha.
Então tudo isso, de fato, é considerado pelos técnicos, é chamado de energia solar.
E seria o que a literatura coloca como formas diretas e indiretas da energia solar.
Interessante, né? Essa nomenclatura.
É bem abrangente. Então a gente vê o quê? A questão que isso me impressionou, né? Quando a gente vê que apenas 200, 300, a lenha era o principal combustível. Se a gente vai, por exemplo, no caso do Brasil, que já é um caso à parte, é incrível a gente imaginar que na década de 40, né, o principal combustível do país era a lenha, né, já que aqui não havia carvão. Então veja o significado, a importância da questão da lenha. E aí nós temos no século XVIII, que é o grande, e aí comprova a interface da questão da ciência e tecnologia com o desenvolvimento humano, que a principal revolução da história, que foi a Revolução Industrial, foi causada por uma máquina, né? Que é a máquina a vapor.
E a base dessa máquina é a termodinâmica,
não é isso? Exatamente. E aí o que é interessante, que pela primeira vez o ser humano não precisava mais da natureza. Eu não preciso se está chovendo, se está fazendo sol, se tem vento ou se não tem vento, se a colheita foi boa ou não foi boa. Bom, eu tenho a máquina a vapor com carvão.
E mais ou menos coincide
deixa
também
você
com
tem o carvão mineral, não, né?
Isso, no caso aí, é o caso do carvão mineral e é por acaso que a Inglaterra se destaca, né?
Eu ia dizer que mais ou menos coincide com o uso massivo da eletricidade.
Isso.
Né? A gente aqui que não precisa se aquecer, sente muito quando falta luz, parece que você não pode fazer mais nada, né?
Exatamente. Então... Eu acho que é até um capítulo à parte, o processo científico e tecnológico do século XIX, né? É uma coisa impressionante. Acho que praticamente quase todo mês tinha uma revolução de descoberta científica e tecnológica. Então...
É verdade. Nós hoje ainda, a base da nossa vida hoje ainda é baseada na ciência que foi desenvolvida no século XIX, né? A ciência de ponta que é feita hoje na nossa UFC, lá no Departamento de Física, de Engenharia Química, de Engenharia Elétrica, ainda nem tudo chegou na ponta do uso do dia a dia da nossa casa, né? Exatamente. O que a gente usa na nossa casa ainda, né, quando você bota lá na tomada, é uma eletricidade, é uma ideia, é um processo que foi desenvolvido no século XIX. A lâmpada, a maioria delas, não a de LED, né, que já é da metade do século XX, mas a lâmpada a gás, a pó, né, ainda é coisa lá bem do início do século XX.
Você encontra a lâmpada de resistor, né? A boa e velha incandescente,
isso,
né?
Isso. Então é interessante acompanhar esse processo é interessante que muitos aspectos houve uma tentativa de fazer essa relação sustentabilidade, né? Um dos casos clássicos, é pouco conhecido, é Rudolf Diesel, né? O desenvolvedor geral. Ele trabalhou inicialmente com biocombustíveis, né? Como para seus engenhos.
Óleos vegetais,
mas,
né?
Óleos vegetais, mas o domínio, daí já entra o quê? A questão da indústria do petróleo, o peso econômico da indústria do petróleo foi tamanho que engavetou todos os processos de óleos vegetais. Então, petróleo e derivados assumiram, tanto que hoje a gente só imagina a questão do diesel associado aos combustíveis fósseis, né? Então, há esse momento, né, que domina. E aí temos um novo marco, que é a questão da crise do petróleo de 73, né? Várias economias, diante da questão da rápida elevação do preço do petróleo, várias economias, inclusive do Brasil, né, tiveram momentos bastante críticos, e tem aquela coisa do significado da palavra crise, né? Quer dizer, é o fechamento de uma opção e a abertura de outra. E é exatamente nesse momento que principalmente os países da Europa, principalmente a Alemanha, né, Dinamarca, começam a investir pesadamente em formas alternativas como solar e eólica para a gente chegar
nuclear,
onde...
Né?
Exatamente, a questão também é a nuclear, alternativas, para a gente chegar onde a gente está hoje. Como eu falei, eu ligo a televisão hoje de manhã, está colocando megas projetos de energia solar no Ceará, tá certo?
E no caso do Brasil, acho que há que se destacar também o etanol, né? Que foi um programa altamente exitoso.
Exatamente, inclusive, diga-se passagem, é importante sempre a gente procurar salientar, até hoje foi o maior programa de substituição de derivados de petróleo do mundo, que muita gente, infelizmente, não sabe, né? Aqui no Brasil, ninguém sabe que foi feito aqui no Brasil, provando aí a capacidade da ciência e da tecnologia brasileira. Bom, então, em resumo, a gente, de forma logicamente didática, né, a gente procura dividir em três etapas. A primeira era solar, e aí a gente tem essas formas diretas e indiretas de energia solar, todas com uma eficiência muito baixa, né, formas bem primitivas de uso. A segunda, que praticamente se inicia com a Revolução Industrial e vai até a crise do petróleo de 73, que é a era dos combustíveis fósseis, em que os derivados de petróleo e carvão assumem o controle do mundo. E a terceira, que é a partir dessa crise do petróleo de 73, a gente chama a nova segunda era solar. E aí a gente trabalha exatamente com altos processos de eficiência do ponto de vista da conversão.
Permitir uma dúvida aqui. Nessa questão dos fósseis, eles ficaram tão dominantes pela sua abrangência, aparentemente no início da exploração dessa fonte de energia, era aparentemente inesgotável, ou pela eficiência, ou as duas coisas?
O petróleo, ele tem um aspecto aí, tem um forte componente geopolítico, né? Porque, como nós sabemos, petróleo não tem em todo canto. Então, quem tinha carvão, com o caso inicialmente a questão da Inglaterra, né? Assumiu a questão da máquina a vapor, o domínio do carvão, né? E na época, bom, ninguém vai nunca conseguir inventar algo mais eficiente do que a máquina a vapor. Aí vem a Alemanha, que praticamente todo o processo dos motores de combustão interna é desenvolvido na Alemanha, né? Otto, diesel. E com isso inicia a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos. Em seguida já são descobertas as ricas jazidas no Oriente Médio, que boa parte eram possessões ou colônias britânicas. Então a coisa foi se fechando, né? A indústria do petróleo, depois a gente tem a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então a OPEP, então vai formando grupos muito poderosos do ponto de vista econômico. Numa época, vale sempre destacar, como eu costumo dizer para os alunos, que a gente não encontrava sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, nem do dicionário, né? Então, bom, pode queimar à vontade, que isso aí é bobagem, rapaz, não existe isso não, é coisa da sua cabeça, né?
É bom lembrar que as coisas também não acontecem por acaso, né? Na época do Império Britânico, quando eles, né, diziam que o sol nunca se punha, né, no Império Britânico, porque eles tinham colônias no mundo inteiro, eles tinham muitas expedições científicas, basicamente de geólogos, né, ao longo do mundo, e aí foram descobrindo essas riquezas nessas regiões que eles dominavam, né? E às vezes eles iam dominar porque sabiam que lá já tinha esse tipo de riqueza.
É, a hegemonia dos fósseis também é porque toda a nossa matriz de transporte está baseada neles ainda, né?
Que é exatamente, está intimamente ligada, que é outra poderosíssima instituição, que é a indústria automobilística, né? Que agora a gente está vendo, né? A gente estava até comentando, acho que até 2030, por exemplo, a União Europeia, 2030 ou 35?
É 2030.
2030, né? A União Europeia vai proibir a fabricação de motores de combustão interna, né? Então serão carros elétricos, carros híbridos. Então isso, veja que já tem essa, como eu digo, cada vez mais presente essa ideia da sustentabilidade.
Paulo, essa terceira etapa que é a volta aí dessa componente da energia, né, solar, a gente vai ter que deixar para um próximo programa, porque eu acho que a gente tem que dedicar uma conversa toda especial para esse ponto. Mas antes da gente ir lá, eu queria saber como é que veio esse seu interesse por energia. Você era criança, eu quero ser engenheiro eletricista, como foi assim?
Uma pergunta interessante, porque eu geralmente, quando a gente às vezes vai na universidade, a coisa entra na universidade, as ideias não são muito claras, mas eu me lembro bem de um momento que me marcou. Até hoje, no curso de engenharia elétrica, se faz a famosa visita às hidrelétricas do São Francisco, né? E eu me lembro que em determinado instante, lógico que eu não tinha essa compreensão que eu tenho hoje, né? Fazer como eu era jovem, né? Mas a gente no ônibus passeando lá, visitando, e o guia lá disse: olha, aquela linha ali vai para Salvador, aquela outra linha vai para Fortaleza, aquela outra linha de transmissão vai para Recife. Então aquilo me impressionou muito. Puxa, imagine, um área enorme como o Nordeste, toda a eletricidade praticamente era gerada num ponto. E eu fiquei pensando, poxa, será que não é possível você gerar energia elétrica do lado onde você está? Essa, então, lógico, né, que não era tão claro como a coisa é hoje, mas isso me perseguiu, e eu tive a satisfação de, como um aluno de graduação, mostrando, quer dizer, essa interface da energia. Fui orientado pelo professor Harman Zarora, do Centro de Ciências, e num trabalho com biodigestores, né? Então foi a primeira forma que eu imaginei de trabalhar essa questão de você ter a sua energia no seu próprio local de consumo.
Então toda essa conversa boa aqui que a gente teve sobre as várias eras da conversão da energia, você pode encontrar no livro de autoria do professor Paulo Carvalho, intitulado O Uso da Energia, 4 milhões antes de Cristo aos tempos atuais. É pela editora Lisbon. Acho que se procurar na internet acha, né?
Isso. Ele vai estar disponível, né? E exatamente dando essa resgatar.
Como assim, de graça na internet?
Ele vai estar no site, então as maiores informações podem ser encontradas no site, ou se alguém quiser um contato mais próximo, pode mandar uma mensagem para o meu e-mail, né? Que é carvalho@dee.ufc.br.
Muito bem. Depois dessa excelente comercial feito pela Diana, do livro do professor Carvalho, nossa conversa termina hoje por aqui, né? Muito interessante falar sobre essa transformação, né? Só lembrando, meu povo, ninguém gera energia não, a gente só faz transformar. Então você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9. Esse programa é repetido aos sábados, às 1h30 da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br, e também no Spotify, no SoundCloud. Quando você for fazer a sua retrospectiva do Spotify, eu espero que apareça aí o Falando Ciência aí nos seus top 5. Bem, então muito obrigado, Paulo, obrigado, Jana, obrigado, Saulo, e até o nosso próximo Falando Ciência.
Você acabou de ouvir Falando Ciência, uma produção dos professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Diana Azevedo. Realização, Centro de Ciências e Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará e Rádio Universitária FM.